Bem, muito boa tarde a todos, né? Cumprimentos com muita satisfação, com muito orgulho, muita honra. Quero, então, deixar registrada, né, a nossa satisfação em proceder a mais essa sessão para o julgamento, né, dos atos e das decisões, né, que são indispensáveis para que o nosso processo eleitoral transcorra da melhor forma possível. Cumprimento, neste momento, os eminentes juízes integrantes desta corte, né, todos eles, doutor procurador geral eleitoral, cumprimento também os senhores advogados, advogadas, as partes aqui se fazem presentes, todos os nossos servidores, né, e antes de dar início à nossa sessão, eu consulto aos eminentes pares se há algum registro, alguma coisa especial a ser feita. Consulto os colegas? Não? Todos? Bem? Muito bom. Vamos, então, dar início à nossa sessão, apreciando os processos aqui da nossa pauta. Temos aqui, com relação às prioridades na nossa pauta, número 1, registro de candidatura, né? Registro de candidatura, que tem prioridade. Número 1 é de relatoria do eminente colega desembargador Sérgio Gama, né? Isso aqui, número 1. Registro de candidatura da pauta. Consulta o desembargador, Sérgio? Pois não.
Senhor presidente, prédio tribunal, eminente doutor procurador regional eleitoral, trata-se de requerimento de registro de candidatura com pedido de substituição formulado pela coligação Frente Popular Capixaba integrada pelos partidos PSB, PPS, PSD e PMN, em favor da candidatura de Alexandre Basso Rodrigues ao cargo de deputado estadual nas eleições a ser realizadas em 2014, em substituição ao candidato Glauber da Silva Coelho. Pré-candidato é filiado ao Partido Socialista Brasileiro. O artigo 27 da resolução TSE 23.405 dispõe sobre a escolha e registro de candidato nas eleições de 2014, na linha da disposição contida no artigo 11 da Lei Federal 9.504, definindo que a instrução dos requerimentos de registro de candidatura deverá observar as seguintes regras. Formulário, artigo 27, formulário de requerimento de registro de candidatura será apresentado com os seguintes documentos. São inúmeros documentos, eu vou omitir essa relação, que já é de todos conhecidos por todos nós, quando, sobretudo, estamos sempre apreciando esse processo de deferimento de registro de candidatura. Prossigo. Insta destacar que o presente pedido de registro de candidatura em substituição foi devidamente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal deste Estado por meio do edital 233/2014, em data de 29 de agosto de 2014, não tendo sofrido qualquer tipo de impugnação. Inteligência do artigo 61 da resolução assim dispõe acerca da substituição de candidato no caso de falecimento. Artigo 61. É facultado ao partido político, à coligação, substituir candidato que tivesse seu registro indeferido, inclusive por inelegibilidade, cancelado ou cassado, ou ainda que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro. Parágrafo 1º. A escolha do substituto será feita na forma estabelecida no Estatuto do Partido Político a que pertencer o substituído, devendo o pedido de registro ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Parágrafo 2º. A substituição poderá ser requerida até 20 dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento, quando poderá ser solicitada mesmo após esse prazo, observado em qualquer hipótese o prazo previsto no parágrafo anterior. Mistério esclarecer aos eminentes pares que perfilha o entendimento que a regra do parágrafo 6º do artigo acima mencionado, que prevê a data limite de 6 de agosto de 2014 para substituição de candidato na eleição proporcional, não tem aplicabilidade na hipótese em julgamento, uma vez que se trata aqui de substituição por falecimento, hipótese que a própria resolução conferiu o tratamento diferenciado, conforme se extrai do dispositivo colacionado. como é ser disso, a regra que vige do direito eleitoral é a da elegibilidade. Sendo assim, havendo mais de uma possibilidade de interpretação, deve-se optar pela menos restritiva, com o intuito de viabilizar ao eleitor exercer o seu direito de ser votado e o partido de ser representado. Por oportuno, enfatizo que o legislador, em prol do princípio democrático, por meio da Lei Federal 12.891, alterou, entre outros dispositivos, o parágrafo 3º do artigo 13º da Lei Federal 9.504, qual especificamente previa, acerca da necessidade da substituição de candidato à eleição proporcional, efetivar-se com antecedência de 60 dias do respectivo pleito. Com a nova redação, se extinguiu a diferenciação normativa que havia para a substituição entre candidato à eleição majoritária e da proporcional. Se não, vejamos. Artigo 3º. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro, ou ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado. Parágrafo 3º. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Friso nesse ponto que a regularidade da presente substituição prescinde do emprego da alteração trazida pela Lei 12.891, uma vez que a própria resolução, editada para reger o registro de candidatura dessa eleição, conforme esclarecido anteriormente, disciplinou a questão acerca da substituição nos casos de falecimento do eventual substituído de forma idêntica. No parágrafo 2º, artigo 61, in verbis. Artigo 61, parágrafo 2º. A substituição poderá ser requerida até 20 dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento, quando poderá ser solicitada mesmo após esse prazo, observado em qualquer hipótese o prazo previsto no parágrafo anterior. Sendo assim, forçoso concluir pela tempestividade do requerimento de substituição em análise. Ultrapassado esse ponto, ressalto que o presente pedido encontra-se instruído com todas as informações e documentos necessários, preenchendo, portanto, as formalidades legais previstas nos artigos 26 e 27 da Resolução 23.405. Destaque, fazendo uma análise com base exclusivamente nos dados e documentos apresentados pelo candidato, não verifico a presença de causa de inelegibilidade, estando, por outro lado, aparentemente presentes todas as condições de elegibilidade. Ante o exposto, voto pelo deferimento do requerimento de registro da candidatura pleiteada em favor de Alexandre Bastos Rodrigues ao cargo de deputado estadual pela coligação Frente Popular Capixaba. É como voto, senhor presidente.
Tudo bem. Legal? Alguma dúvida? Uhum. Isso, doutora Raquel? Tudo bem. Vamos passar ao nosso segundo, né, da pauta, recurso na representação, de relatoria do eminente colega doutor Elimar. Vamos ao pregão. Pois não?
Processos número 2 a 5, eles tratam da minha matéria. É, representação, né? Daí porque, pelo princípio, né, da conexão, né, poderiam ser julgados simultaneamente até para que haja.
Tudo bem, consulta eminente.
Até que a lembrança do próprio magistrado.
Esse requerimento foi boa. A intervenção, se eu ia fazer esse requerimento ao eminente presidente, porque, na verdade, como o eminente advogado falou, traz da mesma matéria, são quatro recursos, né, interpostos de sentenças minhas, através das quais foi concedido direito de resposta, e a matéria é a mesma, só muda os horários das inserções e horário eleitoral gratuito. Um no período vespertino, o outro no período noturno. Matéria é a mesma, a fundamentação dos recursos é a mesma, por isso eu peço ao presidente que consulte o pleno e as partes concordam em julgar em bloco os quatro recursos.
Muito bem. Posso pregar para os consultados?
Recurso nas seguintes representações: 1679-19, 1684-41, 1685-26 e 1687-93, todas da classe 42, as representações originárias, tendo como partes recorrentes os seguintes, em todos eles: coligação frente para frente Espírito Santo e também Sr. José Renato Casagrande, advogado nos autos, doutor Aloysio Amprogno Filho e outros. Coligação recorrida, coligação o Espírito Santo pode mais, tendo como patrono nos autos, doutor Rodrigo Lisboa Correia e outros. Presentes as coligações e o candidato? Excelência, presentes as partes apregoadas.
Muito bem. Então, apenas para ratificar, consulto as partes sobre o nosso julgamento conjunto. Né? Os feitos? Que todos de acordo, comandante Pimentel? Muito bem. Então, vamos passar ao julgamento, né? Esse é o julgamento sobre as sustentações.
Os relatórios, acredito que não sejam extensos, pediríamos que fosse feita a leitura, até para adiantar o julgamento, de um dos relatórios, feito pelo eminente, brilhante relator. Quer dizer, são cinco, bastaria um, né? Que aí dá a ideia da matéria. Se Vossa Excelência não concordar.
Pois não, não. Tem direito o relatório, não é ouvido? Pois não.
Relatório. A coligação, o Espírito Santo pode muito mais, apresentou representação, inclusive com pedido liminar, em face da coligação para a Frente Espírito Santo e do candidato a governador José Renato Casagrande, sob o argumento de que os representados, em seu programa eleitoral gratuito, veiculado no dia 3 de setembro de 2014, no período noturno, divulgaram material contendo informação inverídica sobre o candidato da representante, razão pela qual postula direito de resposta a ser exercido no tempo proporcional à ofensa e não inferior a um minuto, no horário destinado à propaganda dos representados. Nesse sentido, sustenta que, em determinado trecho do mencionado programa, o narrador faz a seguinte afirmação, aspas, 4 minutos e 31 segundos, depois de 8 anos de casa arrumada, o governo passado ainda mantinha casas como estas, casebres ameaçados de desabamento e até currais eram usados como salas de aula. Imagina só, crianças estudando em currais e o governo falando em casa arrumada. 4 minutos e 58 segundos. Com Casa Grande, todas essas escolas foram reconstruídas, reformadas e ampliadas. E junto com elas, dezenas de outras estavam em situação de abandono. Agora eles querem voltar e dizem que educação é prioridade. Falam até numa tal de escova viva, mas, ou melhor, escola viva. Mas nem tento explicar o que é isso. Dá para acreditar nessa conversa? Ah, fala sério. Vale a pena abraçar esse passado de novo? Menos abraços, mais educação. Está querendo ganhar voto com um simples abraço? Isso é falsidade, fecho aspas. 4 minutos e 21 segundos a 5 minutos e 32 segundos. Fecho aspas. Alega ainda que as referidas afirmações foram feitas ao mesmo tempo em que passam imagens de casebres e varandas sendo supostamente utilizadas como sala de aula, e que as informações veiculadas são sabidamente inverídicas e capazes de induzir o eleitor a erro, razão pela qual postula direito de resposta. Por meio da decisão de Folha 16-18, fora deferido o pedido liminar, determinando-se a que os representados se abstivessem de reprisar o trecho do vídeo constante do programa eleitoral impugnado, especificamente entre o tempo de 4 minutos e 31 segundos a 4 minutos e 58 segundos. E, B, a concessão de direito de respostas ao candidato, direito de resposta ao candidato, ora representante, no horário destinado à propaganda eleitoral do candidato, ora representado, no tempo de 1 minuto, nos termos do artigo 58, X3º, alínea A, da lei 9.507/97, no período noturno. O ilustre membro do parquê manifestou suas folhas 120 e 122, oportunidade em que opinou pela improcedência da representação. Sobreveio sentença de folha 177 a 183, por meio da qual julgou-se procedente a representação, concedendo-se direito de resposta ao candidato da coligação representante no horário destinado à propaganda eleitoral do candidato representado, no tempo de 1 minuto, nos termos do artigo 58, terceiro, a linha A, da Lei 9507/97, no período noturno, confirmando o destarte a liminar ao seu tempo deferida. E resignados com a sentença de piso, os representados interpuseram o presente recurso eleitoral, as folhas 190-203, pugnando pela reforma do comando sentencial. Para tanto, aduzem que as informações veiculadas são verídicas e que foram demonstradas através de acervo fotográfico acostado aos autos, que demonstra o estado de depredação de algumas escolas e o fato de que uma delas fora instalada em local onde antes funcionava um curral de assentamento do Movimento Sem Terra. Outros sim alegam que não houve qualquer ofensa à honra e à imagem do candidato da coligação representante, ora recorrida, razão pela qual postulam a reforma da sentença subjulgada, bem como seja devolvido o tempo utilizado no direito de resposta em favor dos recorrentes para utilização no tempo de propaganda dos recorridos e, por fim, que seja permitida a divulgação da propaganda impugnada sem nenhum corte. Recurso interposto tempestivamente, contra razões aportadas foi 209-225, oportunidade em que a coligação representante pugnou pela manutenção in toto da sentença vergastada, é o relatório. Voto. Sustentação oral?
Sim. Sustentação.
Senhor presidente, o exímio relatório apresentado pelo eminente relator realmente coloca um resumo da matéria posta para debate. Mas, nessa oportunidade, eu pediria até ao eminente relator se pudesse me passar um dos volumes dos processos, para que pudesse compulsá-lo na instituição. Obrigado, excelência. Em primeiro lugar, saúdo o senhor presidente, o egrégio plenário, formado pela Escola dos Juristas voltados para o direito eleitoral. Esse registro é importante que se faça. Saúdo o eminente relator, cuja vida pública apresenta assinalados serviços prestados ao Estado do Espírito Santo. Saúdo o eminente procurador regional eleitoral, que junto com os seus auxiliares se desincumbiu satisfatoriamente das manifestações cabíveis ao parquê nesses processos. E digo que, apesar da honra de estar nessa tribuna, também me causa um profundo constrangimento o fato de que, ao longo de 30 anos de advocacia, jamais nos defrontamos com manobras dos adversários, procurando envolver, procurando obscurecer a ação dos nossos queridos e ilustres magistrados com informações absolutamente falsas. O escritor francês Pierre Corneille, que certa vez disse que non quer laisser de tout, même de l'espérance, ni rappli, não irá com seus votos importunar a sorte, ele sublinhava que os mentirosos estão sempre dispostos a jurar com a finalidade do engodo, com a finalidade de tentar iludir a justiça, mas seguramente não terão êxito nessa empreitada. Santo Agostinho também dizia que não há mentira sem a vontade de enganar. É claro que o magistrado, todos nós, inclusive os advogados, nos voltamos para as provas, para os documentos que estão nos autos. No caso dos magistrados, julgam com os elementos que entendem de convencimento. Agora, a busca dessas informações é que tem que ter boa fé. não se pode trazer ao tribunal a má-fé. O que ocorreu nesses autos? Um programa em que, segundos na parte final, apresentou escolas estaduais em péssima situação. Essas escolas estaduais, pelo menos uma delas, tinha sido sucedânea de um curral. A inicial não fez qualquer prova de que era mentirosa ou era sabidamente inverídica a informação. Houve apenas uma petição com a alegação de que aquilo não era verdade. Lamentavelmente, pelo eminente relator, seguramente nesse tumulto de ações, nesse período, foi concedida liminar. Veio então a coligação e juntou, excelência, declaração do secretário da Educação, porque disseram, inclusive, na inicial, que a escola não era nem estadual. Declaração do secretário da Educação comprovando que a escola era estadual. Fotografias da escola, inclusive a escola Curral, onde dá para quem entende, quem andou pela roça, quem vivenciou o campo, vai ver que realmente era um curral. Declaração do subsecretário engenheiro dedicado a obras da Secretaria de Educação, informando que ali funcionou um curral, determinada escola. Não bastasse isso, não bastasse as fotografias que mostram claramente a natureza do prédio onde funcionou essa escola, não bastasse isso, o jornal A Gazeta tem uma coluna chamada Passando a Limpo, que foi juntada aos autos. E nessa coluna colocou como objeto de apuração a verdade ou não de duas declarações, uma do outro candidato e outra do candidato Renato Casagrande. Com relação à declaração de que a escola funcionou onde era um curral, o jornal disse que, nesse espaço, a Gazeta checa a veracidade das informações passadas e tal. Verdadeiro. Professora e ex-coordenadora da escola estadual Paulo Damião Tristão Purinha, em São Mateus, Maria de Fátima Ribeiro, confirmou que a escola funcionou em um antigo curral. A reportagem, ela disse que a escola foi fundada por um grupo de famílias. Era um assentamento sem terra. Fazer a escola em um curral foi uma forma de pressionar o governo e não deixar as crianças sem aula. E funcionou assim mesmo, depois de se tornar estadual durante o governo Artung. Disse, de acordo com a Secretaria da Educação, a Paulo Damião foi registrada como escola estadual em 30 de outubro de 2008, 2 meses e um dia antes do final do governo. Ainda no jornal de hoje, o jornal Gazeta traz mais declarações de professores, de alunos, todos, e inclusive pedimos a juntada de fita gravada com esses depoimentos dessas pessoas, dizendo que realmente era uma escola onde antes funcionava um curral. E inclusive isso não representava ofensa a quem quer que seja. Não houve atribuição de que alguém era decidioso, não houve a atribuição de que alguém construiu uma escola num curral. Houve um fato que existiu e que só foi corrigido neste governo, daí porque houve alusão a essa matéria. Então, senhor presidente, é grande tribunal, a prova documental, ela foi absolutamente farta, no sentido de que havia um curral e esse curral foi utilizado como escola. E hoje a escola é construída, nova, infelizmente, como em todo o estado, ela atende satisfatoriamente à rede escolar. O que se pretende agora, senhor presidente, egresso tribunal, é reparar, quanto possível, o prejuízo. Porque liminarmente foram dadas inúmeros provimentos. E, evidentemente, esses provimentos, assegurando inaudita altera par, sem que nós tivéssemos a possibilidade de apresentar provas. E sem, inclusive, que o autor apresentasse provas, que caberia a ele, o ônus, incumbia a ele. Isso representou um prejuízo e de forma impensável. O que se pede é exatamente que seja restabelecido, seja devolvido esse tempo, já que não há a mínima dúvida de que a escola funcionou no curral. E até porque a jurisprudência diz que na hipótese de dúvida, na hipótese de questionamento, não há afirmação sabidamente verídica. O egrégio tribunal, o direito de resposta, existe prova bastante. A liminar foi dada sem que se desincumbisse o autor do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. E, inclusive, coube a nós exatamente a prova contrária. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é sempre no sentido de que a controvérsia relativa a fatos políticos não confere certeza suficiente para amparar direito de resposta com base em afirmação sabidamente inverídica. Está na representação 1281 do saudoso ministro Carlos Roberto Direito. Aqui nessa corte, bom, viríamos também um acordo 817, ministro Delgado, onde Sua Excelência diz que é da natureza do debate de ideias o exercício da crítica veemente, como forma de discordar dos pontos de vista apresentados pela parte contrária. E nessa douta corte, também, o acordo no recurso eleitoral 2588, relator o juiz Marcos Felipe Botelho, assentou que, no que tange às críticas de caráter político, não se pode impedir que as campanhas eleitorais mostrem aos eleitores as falhas da atual gestão, indicando as propostas e diretrizes. E na representação 2262615, relatora insigne, juíza doutora Raquel Durão Correia Lima, firmou essa corte que críticas, mesmo contundentes, são toleradas no campo político e não ensejam deferimento de direito de resposta por não refletirem condutas caluniosas, difamatórias, injuriosas ou sabidamente inverídicas. Nós entendemos, Excelência, que fazemos aqui, por fim, esse registro. A preocupação acerbada, a preocupação realmente muito grande dos eminentes juízes auxiliares que não decidem uma ação, uma representação, mas dezenas de representações. Sua Excelência, doutor Imar, está aqui, ele sabe que já lhe foram distribuídos dezenas e dezenas de processos e há sempre a preocupação do magistrado no sentido de manter a ordem na eleição, de manter o equilíbrio, mas muitas vezes ocorrem esses equívocos que nós pedimos que seja corrigido e, nesse momento, olhando nos olhos dessa corte, do eminente presidente, do ilustre corregedor regional eleitoral, cujo passado que nós conhecemos é de profunda segurança jurídica na defesa da ordem, da eminente juíza, doutora Raquel, do eminente doutor Júlio, seguro, firme, do eminente doutor Marcos, do eminente juiz federal, que aqui sucede a colegas que sempre tiveram uma presença representativa, forte, somando sempre para esse colegiado, doutor Danilo, e não poderíamos também de fazer esse registro com uma homenagem pessoal, apesar da divergência, um eminente relator, que tem agido dentro das suas convicções. Daí porque o nosso combate é no campo estritamente jurídico. Mas receba também, Sua Excelência, as nossas homenagens, assim como os demais juízes auxiliares que estão trabalhando noite e dia. Sábado e domingo estão os advogados e os juízes auxiliares aqui às 5 horas da tarde, às 4 horas da tarde, entregando. O que se pede, entretanto, é isso. Afirmação sabidamente inverídica não existiu. O Ministério Público, em todos esses processos, deu parecer no sentido da improcedência das ações. O Ministério Público afirmou, nos seus pareceres, que não havia razão para a concessão do direito de resposta. Até se abstraindo da questão de se era curral ou se não era curral. Entendendo que isso é a crítica política aqui, perfeitamente cabível. Tais razões nos levam a colocar nas mãos de Vossas Excelências uma situação que realmente desequilibrou o pleito eleitoral. No sentido de que as manifestações de direito de resposta foram agressivas. Inclusive, apesar de concedidos por liminares, estampavam assim, condenado o governador, o senhor Renato Casagrande. Ora, ninguém é condenado por uma liminar. E mentiu, é mentiroso. Hoje mesmo a rádio explora essa situação. Por tais razões, pedido vênia ao eminente relator e aos que possam entender de forma contrária, e um profundo respeito a essa corte, pedindo perdão por termos ultrapassado, talvez, um pouco tempo, graças à formação democrática do Dr. Álvaro, nosso presidente. Pedimos que seja, portanto, revertida a situação, sejam julgadas improcedentes as representações, seja devolvido o tempo e é até assegurado, em alguns casos, o nosso direito de resposta tal qual a ofensa que o direito de resposta originário nos trouxe. Mas, sobretudo, o que se pretende aqui é a devolução do tempo para que o partido e o governador possam fazer a sua campanha com paridade. Senhor presidente, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço especial no eminente relator, com as nossas homenagens sinceras. Obrigado, senhor presidente.
Gente, advogado.
Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar os excelentíssimos juízes eleitorais, na pessoa do seu presidente, desembargador Álvaro Bourignon, cumprimentar o Ministério Público Eleitoral, cumprimentar os servidores desta casa, cumprimentar o público, os advogados presentes. Uma imensa honra fazer uso dessa tribuna. O caso em tela versa acerca de pedido de direito de resposta em face de veiculações ofensivas e inverídicas realizadas pelo candidato Renato Casagrande contra o candidato Paulo Artung. Em princípio, vale ressaltar que a ação foi proposta em face do candidato a governador Renato Casagrande. Mas, infelizmente, senhores, quem compareceu ao processo para se defender foi o governo do Estado. Eu digo isso porque a liminar que concedeu o direito de resposta foi publicada em secretaria às 16h15 do dia 5/9/2014. E nesse mesmo dia, o governo do Estado emitiu várias declarações acerca do fato, sem sequer um requerimento solicitando. Isso é um absurdo, senhores. Todas as documentações apresentadas pela defesa foram disponibilizadas pelo governo do Estado do Espírito Santo sem que fizessem requerimento para obtê-las. Em um prazo recorde, das 16h15 às 18h do dia 5/9. Pois, afinal, dia 6/9 caiu um sábado, quando de fato foi apresentada a defesa. Não podemos também ignorar a possibilidade da CEDU ter funcionado num sábado para atender a demanda do candidato a governador. Eu nem vou falar do princípio da ofensa ao princípio processual da paridade de armas, porque a documentação que foi acostada nos autos pelo governo do Estado mais favoreceu os representantes do que os representados. Na verdade, senhores, o único documento apresentado pela defesa capaz de dizer algo sobre o caso foi o relatório de vistoria técnica da Escola Paulo Damião Tristão Purinha, datado de 10 de janeiro de 2011, ou seja, já na gestão do atual governador. Esse relatório afirma que a escola, abre aspas, funciona em uma construção improvisada, localizada fora da área social do assentamento, ou seja, fora do local reservado para implantação dos equipamentos coletivos, escolas, igrejas, posto de saúde e associação de moradores. A atual edificação será utilizada provisoriamente até a construção da escola definitiva, fecha aspas. Ora, senhores, Se a vistoria realizada já no governo Casa Grande constatasse que crianças estavam estudando em currais, imediatamente providenciariam outro espaço até a construção da nova sede. Mas, pelo contrário, como as crianças foram mantidas lá, conclui-se que a construção era adequada para a escola. Por outro lado, o laudo técnico sobre a escola, juntado pelo governo do Estado, só confirma que a construção era improvisada, mas nem de longe fala em curral. O fato, senhores, é que a narradora, no programa veiculado, foi enfática em afirmar que, abre aspas, depois de 8 anos de casa arrumada, o governo passado ainda mantinha casas como estas, casebres ameaçados de desabamento e até currais eram utilizados como salas de aula. E pior, abre aspas, imagina só, crianças estudando em currais e o governo falando em casa arrumada, fecha aspas. As fotos mostradas ao fundo não apresentavam currais, mas casebres e varandas, sem muito sentido. O que aconteceu, no entanto, foi a confusão que essas afirmações causaram na mente dos telespectadores, principalmente aqueles que têm filhos, que imediatamente puderam imaginar seus filhos estudando em locais insalubres, locais fedorentos, sem higiene, feitos para confinar animais. A ofensa perpetrada não atingiu somente o candidato e a comunidade que se utilizou daquela escola, mas todo o eleitorado capixaba, através do falseamento da verdade, insinuação maliciosa e distorção da realidade. Nesse sentido, vale ressaltar os ensinamentos de Daniel Sarmento, na obra Comentários à Constituição do Brasil, folhas 262 e 263, em que afirma que, abre aspas, o direito de resposta opera também como um instrumento que proporciona o direito de acesso à mídia, viabilizando, em alguma medida, um contraditório perante a opinião pública. Fecha aspas. É preciso entender, senhores, que apesar do termo currais ter sido colocado no plural, somente se discute a situação de uma escola, a Paulo Damião Tristão Purinha, em Linhares, utilizada por um assentamento de sem terra. A verdade é que quando a fazenda que deu lugar ao assentamento foi desapropriada e entregue ao MST, já estava abandonada há muitos anos, com algumas construções antigas. A fazenda não estava em atividade. Em vídeo obtido pela representante, acostada aos autos, a coordenadora daquele movimento sem terra, a senhora Maria Aparecida Ferreira de Araújo Girardelli, afirma categoricamente que não é isso que estão dizendo, que não existe escola em curral, nunca existiu. Existiu em antigos galpões, que é o nosso trabalho desde o início do acampamento. É um trabalho que a gente não. Assim, é uma coisa nossa mesmo, do movimento. A organização trabalha sempre dessa forma aí. Ou que seja na lona, ou que seja debaixo do galpão, ou que seja debaixo de uma árvore. Mas em curral nunca existiu a escola aqui, fecha aspas. O espaço destinado à escola em debate hoje é utilizado pela comunidade como uma igreja. Senhores, vimos que o governo do estado colocou alguns de seus comissionados para declarar na imprensa que a escola funcionou em uma construção que já foi utilizada para curral. Apesar de essa afirmação não justificar a propaganda eleitoral que afirma que, abre aspas, crianças estudavam em currais, fecha aspas, sabemos que coordenador e diretor são cargos de confiança da SEDU. Cargos de confiança são exercidos por pessoas de confiança, que podem ser nomeadas e exoneradas a qualquer tempo. No mais, senhores, não temos a menor noção de como a discussão jurídica acerca desse tema foi parar na imprensa. De toda sorte, não é a mídia que deve decidir se houve ou não ofensa e inveracidade. Mas sim, senhores, este egrégio colegiado. Contudo, a sentença do relator não merece reparos, pois é categórica em afirmar que, abre aspas, a assertiva divulgada na propaganda eleitoral veiculada pelos representados teve o objetivo de macular a honra e a imagem do candidato da coligação representante. Diz ainda que, abre aspas, as referidas instalações não se assemelham a currais, que são cercados para confinamento de animais de criação ou gado. Cabendo dizer ainda que o substantivo curral também é usado de forma pejorativa para se referir ao local desprovido de limpeza, com odor desagradável e sem condições mínimas de higiene. Fecha aspas. Portanto, senhores, se o local fosse condizente com o significado de curral, os técnicos da SEDU, já no governo Casa Grande, teriam retirado as crianças de lá. Mas não foi o que aconteceu. Cristalino o direito de resposta do autor. Nesse sentido, vale ressaltar as seguintes jurisprudências do TSE. Abre aspas. Direito de resposta, configuração da ofensa, princípio da proporcionalidade, precedentes da corte. Na esteira de precedente da corte, é pertinente o direito de resposta diante de clara mensagem com afirmação sabidamente verídica e insinuação maliciosa que alcança a imagem do candidato da coligação representante. Representação 1298, de relatoria do ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Fecha aspas. E mais. A junção de mensagens que não decorre de montagem ou trucagem, mas que, no contexto, se mostra ofensiva, enseja concessão de direito de resposta. Acordo número 498, de relatoria do ministro Caputo Bastos. Fecha aspas. Dessa forma, excelentíssimos, as imagens falam por si e nunca mostraram, de fato, currais. Para encerrar, me permitirei furtar uma frase que o relator utilizou na sentença e que resume bem esse caso. Abre aspas. Melhor ter educação de forma simples do que não ter educação. Fecha aspas. Agradeço a oportunidade de sustentar nossos argumentos. Desejo uma boa tarde a todos e a manutenção da sentença. Muito obrigado, senhores.
Eminente relator.
Eu quero parabenizar os nobres advogados das partes pelas brilhantes sustentações orais. Voto. O Estado Democrático de Direito impõe balizas à propaganda eleitoral, objetivando garantir, desse modo, o voto livre, a honra dos candidatos e a veiculação de informações verídicas aos eleitores, densificando os valores democráticos por imposição da Constituição Federal. À vista disso, oportuno frisar que o exercício do direito de crítica tem por limites a integridade e honorabilidade alheias e é corolário da liberdade de expressão imprescindível à democracia. Nos termos do artigo 58 da Lei 9.504/97, é garantido o exercício do direito de resposta a partido político, coligação ou candidato atingidos por afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, desde que o fato tenha caráter, propósito ou repercussão eleitoral sobre o pleito que se aproxima. Sobre o direito de resposta, ensina Gilberto Haddad Jabbour, que é a contrapartida natural à liberdade de imprensa. Sua função é tentar manter o equilíbrio entre o poder sempre crescente dos meios de comunicação e o pronto e eficaz restabelecimento da verdade, omitida ou comprometida pelo veículo de comunicação social. É meio de desagravo, idôneo e hábil, a fim de que a pessoa física ou jurídica não fique inerme, impossibilitada de restaurar a verdade. Fecho aspas. Apontamentos à Lei Eleitoral, Malheiros, 1998, página 112. Prossigo. Além disso, ensinam Rui Stocco e Leandro Stocco que, havendo distorção da verdade com o objetivo de prejudicar a reputação de quem for atingido, ainda que de forma maquiada ou camuflada, é cabível o direito de resposta. Aspas. A afirmação que de plano e ictu oculi se apresenta como inverídica certamente causará menor impacto no equilíbrio do pleito eleitoral, pois o homem mediano ou aquele mais instruído não será atingido pela sua falsidade intrínseca, ao contrário daquela que vem camuflada em fatos verdadeiros ou em colocações que exigem conhecimentos técnicos que a estes pode alcançar. Fecho aspas. Stocco, Rui Stocco, Leandro de Oliveira, Legislação Eleitoral Interpretada, 2ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, página 112. Depreende-se, portanto, que a afirmação inverídica, seja evidente ou maquiada, desde que prejudique candidato, partido, coligação ou até mesmo terceiros, enseja a concessão do direito de resposta. Na hipótese em tela, fora ventilada na propaganda impugnada a seguinte afirmação, abro aspas, o governo passado ainda mantinha casas como estas, casebres ameaçados de desabamento e até currais eram usados como salas de aula. Imagina só, crianças estudando em currais e o governo falando em casa arrumada. Fecho aspas. e ao mesmo tempo foram mostradas imagens de imóveis simples e deteriorados pelo tempo e por falta de manutenção. Destaque-se ainda que, inobstante, não tenha sido feito referência ao nome do candidato e sim à gestão anterior, é público e notório que se trata da pessoa do candidato, ora da coligação, ora recorrida. Pois bem, aduzem os recorrentes, em suas razões recursais, que o vocábulo Currais não constitui qualquer afronta à honra e à imagem do candidato da coligação, ora recorrida, visto que se refere exatamente ao local em que estava instalada a Escola Estadual Unidocente de Ensino Fundamental Paulo Damião Tristão Purinha. Nesse sentido, asseveram que, de acordo com a declaração de Folha 125, emitida pelo subsecretário de suporte à educação do Estado do Espírito Santo, Aurélio Meneghelli Ribeiro, a referida escola está localizada no lugar denominado Assentamento Cezinha Fernandes de Jesus, município de Linhares, e funcionava até dezembro de 2010 em local extremamente precário, anteriormente destinado a curral, situação que foi resolvida a partir de 2011, com a desativação daquelas instalações para funcionamento de escola. No entanto, em que pese o teor da declaração supramencionada, consta no relatório de visita técnica da Escola Estadual Unidocente de Ensino Fundamental, Paulo Damião Tristão Purinha, datado de 10 de janeiro de 2011, e acostada às folhas 126 e 132, que a escola funcionava em construção improvisada fora da área social do assentamento, e que a atual edificação seria usada até a construção da escola definitiva. Além disso, a fotografia de Folha 129 mostra um imóvel simples e antigo, dotado inclusive de uma cozinha. Vê-se, portanto, que o mencionado relatório não informa se o local era destinado anteriormente ao confinamento de animais de criação ou gado. Ao contrário, consta apenas a informação de que se tratava de uma construção improvisada, que inclusive seria utilizada provisoriamente até que fosse construída uma escola definitiva. Ora, se a escola estivesse instalada em um curral, como sustenta os recorrentes, como poderia ser utilizada pela atual gestão, ainda que em caráter provisório, até a construção de um novo imóvel para implantação da escola? Além disso, se o referido imóvel for considerado curral, revela-se aí uma incoerência, pois, ao mesmo tempo em que os representados, ora recorrentes, acusam a gestão passada de utilizar um curral como escola, também deixam claro que, até a construção da nova escola, iniciada na atual gestão, o curral continuou sendo utilizado por, no mínimo, um bom período de tempo, pois, como sabido, as obras de engenharia realizadas pela administração pública são mais demoradas do que as feitas pela iniciativa particular. Se assim fosse, não estariam os próprios representados, ora recorrentes, admitindo que a atual gestão também utilizou currais para sediar escolas em assentamento do Movimento Sem Terra. Além disso, se o local fosse totalmente inadequado e inapropriado para a implantação de uma escola, ainda que em caráter provisório, não deveria a atual gestão ter providenciado outro local para a continuidade das aulas até que o imóvel definitivo ficasse pronto? No entanto, em que pese as razões expostas pelos recorrentes, da análise dos elementos probatórios carreados ao caderno processual, resta evidenciado que os representados, ora recorrentes, veicularam informação inverídica sobre o candidato da coligação, ora recorrida, porquanto inexiste qualquer comprovação no sentido de que, na gestão passada, a Escola Estadual Unidocente de Ensino Fundamental Paulo Damião Tristão Purinha funcionava em um curral. Ao contrário, como dito acima, o relatório de visita técnica, elaborado justamente no início da atual gestão, é silente a respeito de tal fato. Além disso, a declaração do subsecretário de suporte à educação do Estado do Espírito Santo, Aurélio Meneghelli Ribeiro, no sentido de que a escola funcionava em local anteriormente destinado a curral, deve ser tomada com reserva, porquanto for afirmada tão somente no dia 8 próximo passado, quando já havia sido deferida decisão liminar na presente representação, e não há qualquer prova no sentido de que, na data em que for elaborado o relatório de visita técnica, o senhor Aurélio Meneghelli Ribeiro já ocupava o cargo de subsecretário de suporte à educação do Estado do Espírito Santo. Por todo exposto, resta demonstrado que, ao atrelar a gestão do candidato da coligação representante, ora recorrido, à utilização de currais que, a toda evidência, são locais completamente inadequados para a instalação de escola na zona rural do Estado, a propaganda eleitoral veiculada pelos representados objetiva macular a imagem e ofender a honra do candidato a governador Paulo César Tum Gomes. À vista disso, forçoso concluir que a propaganda ora impugnada desborda dos limites da mera crítica política, inerente ao embate eleitoral travado em um Estado democrático de direito, possuindo caráter nitidamente ofensivo, que tem o condão de agredir a imagem e a reputação do candidato da coligação ora recorrida, além de se revelar apta a afetar a campanha e a credibilidade deste perante o eleitorado. A jurisprudência não destoa de tal entendimento. Recurso especial, direito de resposta, expressão injuriosa. 1. É assente nesta Casa de Justiça que as balizas impostas à propaganda eleitoral objetivam preservar a verdade dos fatos e assegurar a igualdade entre os contendores, sem prejuízo do exercício da liberdade de expressão. 2. As críticas, mesmo que veementes, fazem parte do jogo eleitoral, não ensejando por si só o direito de resposta, desde que não ultrapassem os limites do questionamento político e não descambem nem para o insulto pessoal, nem para a increpação de conduta penalmente coibida, além, claro, da proibição de se veicular fatos sabidamente inverídicos. 3. Direito de resposta à propaganda eleitoral que transborda os limites do questionamento político ou administrativo e descamba para um insulto pessoal. Fecho ato. TSE, recurso especial 26777, relator ministro Carlos Aires Brito, julgado em 2/10/2006. Outra jurisprudência. Direito de resposta, propaganda eleitoral. 1. Pertinente é o deferimento do direito de resposta diante de clara mensagem com afirmação sabidamente inverídica e insinuação maliciosa, que alcança a imagem do candidato da coligação representante. 2. Direito de resposta deferido. Recurso a 1279, TSE, relator Carlos Alberto Menezes, direito, publicado em sessão, data 19/10/2006, fecho ato. Arrimado no conjunto, fato superdelineado, com isso do recurso, negando-lhe todavia provimento, mantendo o destaque incólume a sentença objurgada em todos os seus termos, é como voto.
Bueno, eminente relator, então, nega provimento ao recurso. Eu consulto o embargador, Sérgio.
Senhor presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
Peço de vista. Já pedi o senador Sérgio.
Senhor presidente?
Pois não.
Na verdade, foram votados os processos pautados sobre os números 2 e 5, não é verdade? Foi um voto apenas para os 5 processos. E eu gostaria de pedir ao senhor, que eu tenho um mandado de segurança, que a situação é desse caso, e aproveitando a presença das partes, Vossa Excelência me permitiu, proferir já meu voto.
Mandado de segurança?
Mandado de segurança.
Pois não. Vamos fazer.
É o mandado de segurança 169303/2014, que foi impetrado por José Renato Casagrande, e tendo como autoridade coatora dita aqui o magistrado, o juiz, o magistrado Elimar Pinto. Ele proferiu já a sentença nos autos em que originou esse mandado de segurança, que foi o recurso de representação número 16.85.26.
Pois não. Júlio manifestou.
Doutor Júlio se manifesta, doutor Guilherme.
Posso utilizar a palavra, presidente?
Claro que sim, doutor Júlio.
Então, senhor presidente, continuando, em razão desse processo ter sido julgado, processo originário, restou prejudicado o mandado de segurança, razão pela qual estou julgando extinto o feito em superveniência. E é o singelo voto, senhor presidente.
Prejudicado, em razão disso.
Unanimidade, é prejudicado. Pois não. Ah, sim. Doutor Lima, não tem mais processo. Tudo bem.
Presidente, eu antecipo que estou adiando o 3 e o 4 da pauta agora, das pauta dos processos adiados. Eu estou adiando o 3 e o 4, julga amanhã, porque as críticas passam são presentes.
3 e 4?
3 e 4, julga amanhã.
Das pautas?
Adiadas.
Adiadas, né? 3 e 4. Tô bem. 3 e 4 adiados.
É da pauta atual?
Bem, eminentes pares, aqui nós temos aqui. Aqui, um outro elenco aqui dos processos, de processos atuais ainda, aqui, ao final. Né? Afinal aqui, né? Primeiro, apreciamos a questão do registro de candidatura e os recursos das representações, né? Por terem prioridade. E agora, ainda, aqui, nós temos aqui uma prestação de contas, né? Prestação de contas, né? Que é da pauta atual, de relatoria do eminente colega do vereador Sérgio Gama. Prestação de contas do vereador Sérgio. É o número 1 ainda da... A última pauta. Pregão.
Presidente. Prestação de contas número 42-04, classe 25. Partido remetente, Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Regional Espírito Santo, por seu presidente, senhor Lelo Coimbra, advogado do Partido dos Autos, doutor Cirlei de Almeida e outros. Alguém presente pelo partido remetente? Ausente agremiação, excelência.
Senhor presidente, Congresso Tribunal, eminente doutor procurador, conforme relatado, cuido aos presentes autos de prestação de conta do Diretório Regional do Partido Movimento Democrático Brasileiro, relativo ao exercício financeiro 2011. Coordenadoria de Controle Interno, COSIM, zarou o relatório conclusivo, concluindo pela desaprovação das contas diante das seguintes irregularidades detectadas. Primeiro, omissão de receitas e despesas. Segundo, ausência de aplicação de recursos recebidos do fundo partidário em despesas voltadas para a criação e manutenção de programa de promoção e difusão da participação política das mulheres. Após a emissão do parecer conclusivo, instado a se manifestar, o recorrente apresentou a petição de folha 100 e 140, bem como requereu e foi deferida a juntada da guia de recolhimento da União. Passo então à análise das irregularidades apontadas pela COSIM. Primeiro, omissão de receitas e despesas. Tocante à omissão de receitas e despesas, COSIM relata que a agremiação partidária declarou gasto no valor de R$ 7.279,75 para participar de Fórum Nacional do PMDB, realizada em Brasília, em 15 de setembro de 2011. Salienta ainda, conforme relatório de viagem, o partido saiu em caravana composta por 68 pessoas, coordenadas pelas colaboradoras do PMDB e FUG, Eliana Calixto e Débora Maria, sendo que cada uma administrou em um ônibus em parceria com outros presentes. Considerando que o remetente não possui veículo próprio, conforme o balanço patrimonial de folha 6, constata-se que houve omissão na declaração de gastos referentes à locação ou cessão dos ônibus utilizados para participação no fórum referido. Instado a se manifestar acerca da irregularidade referida, o remetente apresentou a seguinte justificativa. há que se esclarecer que o partido não dispõe de veículos que pudessem realizar a viagem da forma programada. Assim foram cedidos pela Sociedade Viação Mutum Preto, Fretamento e Turismo, dois veículos com motoristas sem quaisquer custos para o partido. E apresentou às folhas 114, cópia da resposta do ofício número 1/2014, enviado pela COSIM, à empresa citada na manifestação do partido, como suposta doadora dos veículos, bem como anexou aos autos cópia do contrato de cessão dos veículos. Ademais, partido remetente informou despesas no valor de R$ 8.631,20 com a confecção e montagem de banners e faixas do evento realizado no Clube Alves Cabral nessa capital, sem, contudo, declarar gasto com a utilização do espaço para a realização do evento. Instado a manifestar-se, o remetente declarou que, de fato, não houve lançamento de valor correspondente à locação a despeito de realização do evento e dos gastos com material institucional, posto que, não havendo qualquer finalidade econômica, as instalações do clube foram cedidas sem ônus para o partido. Reafirma-se que o evento contara com a participação de diversos membros filiados, lideranças de todo o Estado do Espírito Santo, sob a denominação Estradas e Bandeiras Rumo aos Municípios de 2012. E colacionou aos presentes autos convite, proposta de locação de espaços físicos e o termo de cessão do imóvel, folha 78-81. Cumpre destacar que as despesas partidárias, ainda que custeadas por terceiros, devem ser registradas na prestação de contas, conforme exige a legislação eleitoral em seu parágrafo único do artigo 13, que assim prescreve: o não recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiros recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento. Prossigo. Observa-se que tanto a cessão dos veículos quanto a do espaço físico, destinados respectivamente à participação de 68 pessoas no Fórum Nacional PMDB e à realização do evento Estradas e Bandeiras, não foram declaradas na prestação de contas, nem foram registradas na escrituração contábil do partido. Não obstante a inobservância da exigência legal, entendo que o valor das irregularidades, qual ser R$ 18 mil, não teria o condão de ensejar a desaprovação das contas apresentadas pela agremiação partidária, posto que corresponde a 2,5% da receita do partido, ora remetente. Segundo, ausência de aplicação de recursos recebidos do fundo partidário em despesas voltadas para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. No que se refere a essa irregularidade, a COSIM informa que o remetente não aplicou o acréscimo de 2,5% do fundo partidário recebido neste exercício financeiro em despesas voltadas para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, visto que no exercício financeiro anterior, ano 2010, o partido deixou de aplicar o mínimo de 5% do fundo partidário em despesa dessa natureza. Outrossim, a COSIM relata que o remetente aplicou no ano de 2011 R$ 12.051,33, que representa 1,76% dos R$ 681.535,59 recebidos do fundo partidário em gastos voltados para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Instado a se manifestar, remetente esclarece: no exercício de 2011 não restou possibilidade de aplicação do montante legal de recursos, porém os recursos foram depositados de forma regular, disponibilizados ao PMDB Mulher. Aduz ainda que o acréscimo referente ao exercício de 2010, transferido em 2013, no correspondente ao aporte de R$ 4.787,05, uma vez que foi depositado o valor total em 2011 e também em 2012, e faz a seguinte reflexão às folhas 70. Há que se esclarecer ainda que a Lei 12.034, responsável pela edição do inciso 5 do artigo 44 da Lei 9.096, entrará em vigor em 30 de setembro de 2009. Assim, até o momento, não houve regulamentação encontrando-se o assunto sob discussão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, para que não se implemente a rejeição das contas, o partido efetiva depósito correspondente aos 5% do total do fundo partidário em favor de programa de difusão e inclusão da mulher na política. Conta AG3990 do Banco do Brasil. Prossigo. A Lei 9.096, em seu artigo 44, inciso 5, dispõe sobre a aplicação dos recursos oriundos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres nos seguintes termos. E eu transcrevo o que diz os artigos. E prossigo. Por oportuno, relembro aos eminentes pares que no julgamento da prestação de contas número terminal 8.000, referentes às contas do órgão remetente relativas ao exercício financeiro de 2010, no qual foi relator o senhor doutor Júlio César Costa de Oliveira, essa egrégia Corte Regional Eleitoral decidiu, por maioria de votos, aprovar com ressalva as contas do partido remetente nos termos da emenda que transcrevo abaixo. E eu transcrevo a emenda daquele julgamento. E digo, na ocasião, ficou consignado no voto que a agremiação partidária deveria cumprir o disposto do parágrafo 5º do artigo 44 da Lei Federal 9.096, comprovando o depósito relativo ao acréscimo de 2,5% do fundo partidário na criação e manutenção de programas de programa e difusão da participação política das mulheres, quando da apresentação das contas referentes ao exercício financeiro seguinte, 2011. Entretanto, observa-se que no exercício financeiro de 2011 não atingiu o percentual mínimo de 5% em gastos voltados para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres. Justifico. O remetente para cumprir o estabelecido no inciso 5º, caput da Lei dos Partidos Políticos, percentual de 5%, deveria, no exercício financeiro de 2011, realizar despesas voltadas para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, no percentual de 5% do valor total recebido em recursos do fundo partidário, o que representaria um montante de R$ 34.076,78. Contudo, a agremiação partidária aplicou efetivamente no exercício 2011 em gastos voltados para a criação do referido programa, a quantia de R$ 12.051,33, isto é, 1,76 centavos dos recursos recebidos do fundo partidário, ou seja, a exemplo do que aconteceu no exercício anterior, não cumpriu novamente a exigência no patamar estabelecido pela lei. Cumpre salientar que não havia no exercício financeiro de 2011 a obrigação de aplicação do acréscimo de 2,5% previsto no parágrafo 5º do artigo 44 da Lei Federal 9.096, em razão de que o acordo desse egrégio tribunal, que determinou a sanção, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em data de 3 de dezembro de 2012, momento posterior ao referido exercício. Conforme se extrai dos autos, somente nos anos de 2012 e 2013, o remetente realizou o depósito e transferência na conta titulada PMDB Mulher de R$ 34.076,78 e R$ 4.787,05, o que representa 5% e 0,70% do fundo partidário recebido no ano de 2011, no intuito de justificar gastos que deveriam ter ocorrido no exercício financeiro em análise. Observo ainda que o recolhimento à União, no valor de R$ 20.650,87, correspondente ao acréscimo de 2,5% com juros e correção monetária, foi realizada somente em 30 de junho de 2014, para não ver instaurada a tomada de contas especial, posto que ao partido é vedado aplicar os recursos do fundo partidário em finalidade diversa à do estabelecido no inciso 5 do artigo 44 da Lei Federal 9.096, quando penalizada a cumprir o disposto do parágrafo 5º do artigo 44 do mesmo diploma legal. Ressalto por oportuno que o depósito e a transferência financeira realizados em outra conta bancária titularizada PMDB Mulher configura mera administração financeira de recursos e não uma efetiva aplicação de recursos na criação e manutenção de programas para incentivar a participação feminina na política. Como bem salientou a COSIM em seu parecer conclusivo, aspas, o acúmulo de saldo financeiro em conta bancária, aberta para uma futura aplicação em despesas exigidas pelos dispositivos legais anteriormente citados, só poderia ser tecnicamente aceito se fosse efetivamente aplicado na realização de despesas dentro do mesmo exercício financeiro em que fora constituído, caso contrário, o valor acumulado permaneceria sem a devida destinação estabelecida em lei. Desse modo, verifico que a tentativa de regularização pelo Diretório Regional do PMDB foi insuficiente para afastar a ausência da aplicação dos recursos do Fundo Partidário em despesa dessa natureza, pois que o dispêndio dos recursos para essa finalidade deveria ter ocorrido dentro do exercício financeiro em que são exigidos. O objetivo da norma, acrescida à Lei 9.096, com a edição da Lei 1234, é fomentar a participação feminina na vida política do país. A ministra Fátima Nancy Andrighi nos ensina que o esteio na igualdade material entre mulheres e homens está inserido no rol dos direitos fundamentais e o legislador ordinário cuidou de promover ações afirmativas para garantir uma participação mínima a ambos os gêneros, dentre as quais se sobressai em posição aos partidos políticos e às coligações de que reservem cotas mínimas para candidatos de ambos os sexos e a obrigatoriedade de promoção de políticas de fomento à atuação feminina do jogo democrático. Nessa linha de entendimento, penso que não devemos nos incumbir de conferir eficácia ao propósito da norma em garantir às minorias a participação na esfera pública com incentivo na fomentação de programas que promovam a participação política da mulher. Conforme explicitado anteriormente, o remeter do exercício 2011 também deixou de aplicar a determinação disposta no referido julgamento, proferido ou de relatoria do excelente senhor Dr. Júlio César Costa de Oliveira, e teve que recolher o valor à União para se livrar da instauração da tomada de conta especial, conforme se extrai da informação de folhas 89 versos. Portanto, além de restar constatada a reincidência da não aplicação de recursos recebidos no fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, o Diretório Regional do PMDB deixou de satisfazer a determinação do acórdão, que julgou as contas do remetente no exercício anterior, no exercício financeiro anterior, qual seja, comprovação do depósito relativo ao acréscimo de 2,5% previsto no parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096. No tocante à sanção a ser aplicada em razão do descumprimento do artigo 44, inciso 5 da Lei Federal 9.504, mantém o entendimento manifestado na Resolução 317, por ocasião do julgamento da prestação de contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2010, que peço venha para transcrever novamente. Eu transcrevo. Feitas tais considerações, na esteira também do bem fundamentado parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral e buscando atingir os fins sociais
que a norma se destina, voto pela desaprovação das contas do Diretório Regional do PMDB relativas ao exercício financeiro 2011. Por conseguinte, aplico de forma proporcional e razoável, pelo prazo de 3 meses, a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário ao Diretório Regional do PMDB, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096, para não inviabilizar a sanção específica que deriva do parágrafo 5º do artigo 44 referido do diploma legal. Esclareço ainda que o remetente deverá comprovar a aplicação de 5,74% do repasse do fundo partidário referente ao exercício de 2011 e no exercício seguinte ao trânsito julgado dessa decisão, que a soma do valor pendente do exercício financeiro de 2011 com a sanção pecuniária do parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096/95, sem prejuízo dos 5% que o partido deverá aplicar anualmente em cumprimento ao disposto no artigo 44, inciso 5º, combinado com o parágrafo 5º da Lei 9.096/95, é como voto, senhor presidente.
Permente, relator, então, desaprova a prestação de contas, né, com a penalidade que Sua Excelência acaba de anunciar. Pois bem, doutora Raquel. Doutor Júlio, Marcos, José, doutor Danilo, bem? Muito bem. Então, esta é a suma. Unanimidade, já desaprovadas as contas. Eminente vereador Sérgio, número 2, Vossa Excelência também, né? Da pauta, em julgar o recurso eleitoral 8687.
Voto.
Vamos lá? Vamos ao pregão, por gentileza?
Recurso eleitoral número 86-87, procedente de Vila Velha. Recorrente Karina Paganini Dan. Neste processo, alguém presente pela recorrente? Ausente a parte interessada, excelência.
Pois não. Senhor presidente, egrégia corte, eminente doutor procurador. Trata-se de recurso eleitoral, filiação partidária, duplicidade, recorrente Karina Paganini Dan, e há uma preliminar de inadequação da via recursal eleita. Conforme já relatoriado, caracterizada a duplicidade de filiações em data anterior à vigência da nova redação, dada ao parágrafo único do artigo 22 da Lei 9.096, impõe-se a declaração de nulidade de ambas as filiações, conforme entendimento majoritário dos integrantes dessa Corte Regional, explicitado no julgamento do recurso Terminal 8.002, classe 30, cuja relatoria coube a doutora Raquel Durão Correia Lima, que embasou o voto vencedor na consulta 100.075 do TSE, que decidiu, quanto à duplicidade de filiação partidária, que a novel legislação eleitoral decorrente da lei da mini-reforma eleitoral não tem aplicação nas eleições de 2014. Vê-se, portanto, que a decisão do então magistrado eleitoral da 32ª Zona, Dr. Délio José da Rocha Sobrinho, que transitou em julgada em 5 de dezembro de 2013, que entendeu, diante da dupla filiação partidária da hora recorrente, que se impunha a declaração de nulidade de ambas as filiações, conforme era o regulamento legal antecedente à alteração decorrente da Lei 12.891, que concedeu nova redação ao parágrafo único do artigo 22 da Lei 9.096, que passou a dispor, havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. Constata-se dos presentes autos, folhas 8, que a recorrente compareceu ao cartório eleitoral da 32ª Zona, após ser notificada pelo TSE que estava filiada simultaneamente a 2 partidos políticos e manifestou interesse em manter-se filiadas apenas ao PSB. Portanto, era do conhecimento da hora recorrente que a mesma encontrava-se irregularmente filiada a 2 partidos políticos. No entanto, A desfiliação partidária requer providências que são previstas em lei, cabendo ao eleitor fazer comunicação escrita ao partido político e à justiça eleitoral no dia imediato da nova filiação. E isso não foi feito. Nem a recorrente produziu qualquer prova que assim tivesse procedido. Aliás, o próprio TSE relativizou essa urgência na comunicação escrita por parte do eleitor já filiado quando se filiasse a outra agremiação. Mas mesmo diante dessa relativização, no prazo de comunicação, a recorrente não agiu como exigido pela Lei 9.096-95. Assim sendo, o juiz eleitoral declarou nulas ambas as filiações da recorrente, tendo a referida decisão transitada em julgado. Contudo, em data de 16 de julho do corrente ano, portanto decorrido mais de 7 meses do trânsito em julgado da decisão que declarou nulas as filiações da recorrente, a mesma peticionou ao juízo da 32ª Zona, postulando o desarquivamento do feito e a declaração da nulidade da decisão transitada em julgada, pois a mesma supostamente padeceria de vício que macularia os princípios constitucionais devido ao processo legal e da ampla defesa. Juiz eleitoral Paula Chein Jorge Dávila Couto reiterou integralmente a decisão que fora exarada às folhas 10, 11 e... Assim manifestou-se, aspas, assim restou configurada a infração disposta na redação original do artigo 22, parágrafo único da Lei 9.096-95, e o inconformismo externado petitório de folhas 14 e 19, após o trânsito em julgado da decisão certificada às folhas 12 e versos, com a devida vênia, não merece ser acolhida em função do Instituto Processual da Preclusão Temporal. Por derrazeiro, a decisão prolatada obedeceu aos procedimentos vigentes à época e configura inquestionavelmente coisa julgada. Fecho aspas. Decisão doutora Paula Chein. Prossigo. Portanto, ao interpor recurso eleitoral hostilizando a decisão exarada em 18 de julho último, a recorrente deseja, em verdade, efetivamente, desconstituir a decisão transitada em julgada em data de 5 de dezembro de 2013. Esse objetivo é flagrante, em decorrência da pretensão da recorrente de candidatar-se no pleito de outubro próximo. Aliás, o requerimento de registro de candidatura da hora recorrente, tombado sob o número terminal 8.000, classe 38, de relatoria do Dr. Júlio César Costa de Oliveira, foi, à unanimidade, indeferido por ausência de quitação eleitoral. E eu transcrevo a manifestação do relator nesse sentido. Da decisão denegatória do registro da candidatura, houve a interposição de recurso ao TSE ainda não julgado. Contudo, conforme muito bem salientado pelo douto procurador regional eleitoral, é patente a inadequação da via recursal eleita, pois, em tendo-se operado o trânsito em julgado da decisão que declarou nula as filiações da recorrente, não cabe mais a discussão nos presentes autos acerca da ocorrência ou não da duplicidade de filiação e as eventuais consequências decorrentes dessa situação fática, em virtude de alteração legislativa ocorrida por meio da Lei 12.891. Caberia, em tese, ante a alegação reiterada da recorrente que não fora regularmente notificada pelo TSE, para defender-se da suposta duplicidade de filiação, manejar o instrumento processual adequado à desconstituição da decisão transitada em julgado, conforme bem especificado no parecer ofertado pela douta Procuradoria Regional, que por sua juridicidade passa a integrar este voto. Salientes por oportuno que o TSE entende, conforme se depreende de números julgados, que opera-se o trânsito julgado da decisão que cancela a filiação partidária por duplicidade em processo específico. E eu cito decisão nesse sentido da palavra do ministro Fernando Gonçalves. E concluo, e cito outra decisão, agora da palavra do ministro, nesse mesmo sentido, ministro Joaquim Barbosa, e a Arnaldo Verciani Leite. E concluo. Isto posto, acolho a preliminar solicitada pela Procuradoria Regional Eleitoral e não conheço do recurso eleitoral manejado por manifesta inadequação da via recursal eleita e é como voto, senhor presidente. Estou conhecendo a preliminar para não conhecer do recurso.
Muito bem. Doutor Raquel. Doutor Júlio.
Presidente, só me surgiu uma dúvida, mas veja, nós debatemos aqui, eu peço vista amanhã o jogo, rapidamente.
Pois não, perfeitamente. Perfeitamente. Doutor Sérgio, consulto Vossa Excelência sobre o número 3, se podemos julgar, a representação de propaganda partidária. Pois não. Adiado. Bem, os processos constantes das pautas adiadas, né? Nós temos aqui, primeiro temos recurso eleitoral, né, de relatoria do doutor Ubiratã, que foi objeto de pedido de vista do doutor Danilo, nosso colega doutor Danilo. Consulta sua excelência.
Julgo, senhor presidente.
Pois não, tem a palavra.
Presidente, o pedido de vista desses autos... Provavelmente os colegas se lembram, trata-se daquela situação da carta encaminhada pelo ex-governador Paulo César Artur, comunicando que colocava o nome à disposição do partido. E o relator entendeu que não se tratava de propaganda irregular. Eu analisei a situação, também o embargador Sérgio, de um excelente voto. Eu estou acompanhando o relator para entender que aqui me parece muito mais uma atividade político-partidária do que a propaganda irregular. E por essa razão eu estou acompanhando o relator.
Bem. Muito bem. Então fica maioria negar provimento ao recurso. Aprovimento. Muito bem. Eminente colega doutor Zé Eduardo, consulto Vossa Excelência, o número 2.
Jogo.
A palavra.
Senhor presidente, eminente parte, também relembrando os demais colegas, traz aquele processo de resposta em que houve menção de que determinados parlamentares seriam integrantes da bancada do ódio, da intolerância, e por essa razão, inclusive, para melhor analisar o teor dessas expressões, é que eu pedi vista dos autos. E depois de meditar estudar sobre o tema, eu também estou acompanhando o voto do eminente relator, desembargador Carlos Simões Fonseca, entendendo que, apesar de ácida e até de certo ponto agressiva, o caráter agressivo dessa crítica não desborda dos limites do que um debate eleitoral permite, deve ser respondido no seu tempo de propaganda próprio, e de modo que eu não vislumbro aqui o caráter calunioso, difamatório ou injurioso das colocações, mas sim uma adjetivação de posturas políticas que determinados parlamentares têm em função de posições que ostensivamente eles defendem. Agora, se essas posturas podem ou não ser caracterizadas como odiosas ou intolerantes, é o debate eleitoral, de modo que eu entendo que não está presente o requisito do artigo 58, razão pela qual eu acompanho o voto do relator.
Bem, o eminente relator, de vado Carlos Simões, negou provimento, né? Que é o recurso, né? Negou provimento. Muito bem. E está sendo acompanhado, até agora, por todos os colegas, né, José Eduardo? Doutor Danilo também?
Presidente, inicialmente me surge uma dúvida nesse processo pelo fato do representante não ser candidato. E por essa razão ele não teria o tempo para fazer, digamos assim, o contradebate, para fazer as suas observações. Em pesquisa, o TSE, o último entendimento do TSE é no sentido de que apenas os candidatos e as coligações teriam o direito de resposta no âmbito das cortes eleitorais. Então, me parece que a hipótese seria, nesse caso até, de descabimento por ilegitimidade no âmbito das eleições nesse momento. Mas eu, como já se formou a maioria, eu não quero levantar essa questão especificamente, apenas acompanho.
Muito bem. Então, que eu assumo por unanimidade, então negar provimento. O terceiro e o quarto são adiados, né? Tomás Felipe. Bom. O quinto, né, é o inquérito, né, 1627, aqui, de relatoria do eminente colega desembargador Sérgio, consulta, Vossa Excelência. Julgo? Uhum.
Inquérito número 1627-23, procedente de Serra, remetente Polícia Federal.
Bem.
Senhor presidente, greja, corte, eminente doutor procurador, cuide-se de inquérito policial instaurado a partir notícia crime encaminhada por Maria Francisca Toledo e Maria Aparecida Pereira de Almeida, para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, praticada em tese por Aldifes Charles Marcelo Pimentel e Viviane Costa Meneghelli. Realizado o íter investigatório, a autoridade policial apresentou o relatório, folhas 81-83, concluindo pelo arquivamento em razão da inexistência de justa causa. Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação lançada, folhas 85-87, requereu o arquivamento dos presentes autos, ante a ausência de elementos caracterizadores da materialidade e autoria delitiva. Consigno, à luz do que disciplina o artigo 355 do Código Eleitoral, que as infrações penais eleitorais possuem natureza de ação penal pública, tendo o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, atribuído ao Ministério Público Eleitoral a competência privativa para promovê-la. Evidencio, assim, que a propositura da ação penal eleitoral deverá ser exercida privativamente pelo Ministério Público Eleitoral, a quem caberá o juízo discricionário de sua conveniência e oportunidade. Na hipótese, a Procuradoria Regional, Domus Litis, dessa ação penal, requer o arquivamento do presente feito em razão da ausência de elementos capazes de comprovar a autoria e materialidade delituosa. Ante o exposto, estando o conjunto fático probatório apresentado no inquérito policial a confirmar, neste momento, o posicionamento emitido pela Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de acolher o pedido de arquivamento do presente inquérito policial e é como voto, senhor presidente.
Doutor Raquel, doutor Júlio, Marcos, todos os colegas. Muito bem. Então, essa é a súmula. Unanimidade no arquivamento, senhor presidente. Desembargador Sérgio, o próximo nosso, último da pauta aqui, são embargos de declaração de relatoria de Vossa Excelência. Não? Bem?
Jogo. Embargos de declaração no recurso eleitoral número 334-71, procedente de Vitória. Embargante Ângelo Garçoni Júnior. Neste processo, alguém presente pelo embargante? Ausente a parte interessada, Excelência.
Senhor presidente, é uma daquelas hipóteses em que se procura desembargo, mas aos mesmos negando o provimento, e é como estou votando, senhor presidente.
Negando provimento. Consulta? Primeiro espaço? Está vendo? Sentido? Negando provimento aos embargos? Bem, se assume. Não é negar provimento aos embargos. Bem, consulto, eminentes colegas, sobre algum feito desta pauta. Não se tem? Temos algum processo? Extra pauta? Ainda não? Não? Pois não. Bem, vamos lá. Aqui na pauta administrativa também não temos nenhuma outra matéria, né, a ser debatida aqui. Bem, podemos então. Pois não.
Senhor presidente, é só um pequeno requerimento. É que nesse final de semana eu estou de plantão, e é uma semana que inclusive eu vou viajar, que eu até havia mencionado, que é um check-up médico. Aí eu conversei com o doutor Danilo, que gentilmente concordou em trocarmos a ordem do plantão. 20 e 21 seria, meu, tá, como o meu, e 27 e 28 é o dele. Inverteríamos. Aí ele seria o plantonista do dia 20 e 21 e eu pegaria 27 e 28.
Muito bem, registrar. Então, trocar. Perfeitamente. Ok.
De acordo. Fizemos a inversão do plantão. Fizemos a inversão do plantão. Não. Aqui, né? Pois bem. Bom. Mas, né? Então, podemos, né? Dá para encerrar aqui a nossa sessão. Andando aqui. Vamos lá. Ok. Vamos nós. Tudo bem. Tudo bom. Então, encerrada a nossa sessão. Tudo bem. Descemos. Né? A oportunidade aqui está trabalhando.